Shalom Aleichem, hoje nós queremos falar um pouco sobre a festa de Purim e gostaria de mostrar alguns aspectos espirituais desta festa, principalmente a batalha espiritual que ocorre nela e decorrente dos ataques que vêm das trevas contra as nossas vidas. A palavra do Eterno diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e dominadores espirituais que agem nas regiões celestiais para poder matar-nos, prejudicar-nos, roubar-nos e destruir-nos. A festa de Purim é muito interessante porque é uma festa em que todos estão ocultos. Desde o princípio do livro de Esther, todos aparecem ocultos e esse é o único livro da Bíblia em que o nome do Eterno não aparece. Bem, vamos então abordar alguns aspectos espirituais. Primeiro, é a questão do nosso inimigo, que ele é retratado no livro de Esther como Ramã, e ele é um descendente de Amaleque. E nós sabemos que Amaleque foi um dos maiores inimigos de Israel, e quando Israel ainda estava no deserto, Amaleque atacou Israel pelas costas. Ou seja, esse é um inimigo que vai vir sobre a nossa vida, nos atacando sempre pelas costas e de forma inesperada, buscando a nossa destruição, buscando trazer tristeza, choro, angústia a cada um de nós. Mas veja bem que coisa interessante. No livro de Esther, nós temos então a ascensão meteórica de Ramã, que é agora o vice-rei. De um momento para o outro, o rei coloca Ramã nesta posição e, após escolher a sua rainha, Ramã, então, após o rei Ahasuerus escolher a sua rainha, é claro, Ramã, então, exaltado da forma como está, todos se curvam diante dele, menos uma pessoa, que é o judeu Mordecai. Então, Ramã busca fazer um plano para que ele possa exterminar os judeus. Ele não quer ferir os judeus, ele não quer tirar os bens dos judeus, ele quer matar todos os judeus. Por trás disso, há um espírito de morte, que hoje nós sabemos que é um principado que reina chamado Nimrod. É um dos sete príncipes que Satanás tem, que estão governando o planeta Terra, e ele age na área de violência para gerar morte. Então esse plano foi feito, e no dia 13 de Adar, que pelo calendário judaico entra hoje à noite, é o dia da morte dos judeus. É o dia em que ele anunciou que mataria os judeus. E por incrível que possa parecer, nós vemos que ele fez uma lei, um edito real dos Medos e dos Persas, que não pode ser revogado, inclusive, no qual ele já prepararia a data para a morte dos judeus e espalhou isso em todo o reinado do rei Assuero. Houve pânico entre os judeus, porque eles teriam hora marcada para morrer. Mas havia um homem determinado a mudar isso, seu nome, Mordecai. Ele veste pano de saco e entra na presença do Eterno e avisa Esther sobre isso. Então Esther corajosamente vai até a presença do rei para poder pedir uma audiência com ele. Só que antes que essa audiência aconteça, aconteceu algo muito interessante que está aqui em Esther capítulo 6, verso 1, que eu quero ler agora para os nossos ouvintes. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, as crônicas, e se leram diante do rei. A insônia do rei fez com que ele pedisse para os seus servos lerem as crônicas do rei, que são os acontecimentos diários, que ficaram registrados, que ficam registrados como se fosse um jornal da época. Ali naquelas crônicas, quando foram lidas diante do rei, foi dito que havia um complô contra o rei. Uma pessoa avisou do complô e aqueles bandidos que queriam matar o rei foram mortos e o rei passou incólume por aquele problema. A pergunta do rei é: alguém honrou esse homem? Alguém fez algo por esse homem? Eu gostaria de salientar uma coisa. Em nome de Yeshua, que para mim, para você, as crônicas do rei sejam lidas na presença do Eterno. Que aquelas promessas que o Eterno fez para nós, que ainda não se cumpriram, Que este seja o tempo em que o rei possa ler as crônicas e perguntar: por que meu filho e minha filha ainda não foram honrados? O que aconteceu para que eles não sejam honrados até então? Quando o rei sabe disso, e sabe que Mordecai não havia sido honrado, ele pergunta: existe algum dos nobres que já está no palácio? E quando o seu servo olha, ele diz: sim, Amã está entrando no palácio agora. Então é dito a ele que chegue até a sala do rei, a sala do trono, para que o rei possa, então, dar instruções a ele acerca disso. E o interessante é que o rei faz uma pergunta para Amã agora. Qual é a pergunta que o rei faz a ele? Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã diz no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe trazer mais honra do que a mim? Amã julgou que ele estivesse sendo agora questionado pelo rei para que ele pudesse receber mais honra do que ele já tinha recebido. E quando ele dá o relato daquilo que é necessário fazer, o rei disse: então faça isso com o judeu Mordecai. Amã tomou um susto, porque ele tinha ido lá para pedir a cabeça de Mordecai, para que Mordecai fosse morto. Quero te dar uma notícia hoje: a morte que estava sendo decretada contra a sua vida já foi revertida. E o que era morte agora vai ser honra. E eu quero dizer para você também, em nome de Yeshua, que hoje o Senhor muda os decretos contra a nossa vida, porque hoje Ele permite que sejam escritos decretos. O decreto de morte não foi anulado, mas estão sendo escritos decretos nos quais nós possamos agir contra o nosso inimigo, para que, em nome de Yeshua, nós possamos alcançar a vitória. Qual é o final dessa história? O final dessa história é que Amã, seus 10 filhos e todos os seus são mortos, os seus bens são entregues a Mordecai, que estava jurado de morte. E a posição de Amã, que era vice-rei, é dada agora para Mordecai. Então eu quero dizer para você que, além de tudo aquilo que o Eterno tem para fazer na sua vida, Ele vai te colocar também numa posição diferenciada. Ele vai te colocar numa posição exaltada. Em nome de Yeshua, eu gostaria que você, em Purim, pudesse entender que Nimrod, o principado que cuida da violência, está sendo vencido. E aqueles que governam a cidade onde você está e onde você celebrará a festa de Purim estarão sendo alcançados por essa unção. Os demônios não poderão mais trazer morte, trazer dor, trazer dolo contra as pessoas quando você celebra a festa de Purim, porque esse intento dos demônios é quebrado em nome de Yeshua, porque o texto diz que em toda a cidade de Suzã, em todo o reino, houve uma mudança de status, inclusive na vida dos judeus, e principalmente na vida dos judeus, porque o Senhor mudou a sorte do povo judeu ali naquele reino. E em nome de Yeshua, quando é a notícia de que Amã havia sido morto e de que Mordecai era rei, chegou ao reino, chegou em todos os lugares onde Ahasverosh reinava, sabe o que aconteceu? Está escrito assim: e para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então eu quero finalizar essa palavra dizendo para você o seguinte: a unção que essa festa libera é uma unção de vida, é uma unção de vitória, e é uma unção que vai fazer com que haja luz, alegria, gozo e honra sobre a nossa vida, em nome de Yeshua. Então hoje, vamos fazer o nosso banquete de Ester, vamos nos alegrar, vamos pular de alegria na presença do Senhor, porque por causa da nossa atitude, nós veremos muitas pessoas recebendo ao Senhor e Yeshua. Muitos se tornarão judeus por conta daquilo que o Senhor fará na nossa vida. Que Purim seja para mim, para você, para todos nós, um tempo de uma virada na nossa vida. Aquilo que era morte se transformará em vida. Aquilo que era contra nós será feito a nosso favor. E aqueles que tentaram nos saquear, nos roubar, trarão seus presentes para nós e encherão as nossas vidas de bens para que possamos desfrutar na presença do Senhor. Que o Todo-Poderoso te abençoe nesse dia e que você goze uma excelente festa de Purim. Hag Purim Sameah Beshemeshua Mashiach. Shema Israel, nós somos a sua conexão com o judaísmo messiânico no Brasil.